De volta com Questão de Classe. Esse é o segundo bloco do nosso programa, hoje conversando sobre a relação família-escola e os problemas do cotidiano escolar. Nossa convidada é a pós-doutora Solange Franci Raimundo Iaegashi, ela é da Universidade Estadual de Maringá. Professora Solange, nós falamos aqui sobre essas mudanças enfrentadas pela família, os problemas que hoje nós encontramos na dinâmica familiar, e me parece que existem hoje, os pesquisadores chegaram à conclusão que existem formas de abuso psicológico que os pais cometem e muitas vezes nem se dão conta disso, é verdade?
Sim, a superproteção, como eu falei, é uma forma de abuso psicológico que os pais não se dão conta. Eles dizem assim, mas é por amor.
Protegendo demais está cometendo Sim. ali um abuso psicológico.
Sim, porque quando eu protejo, eu tiro a autonomia dessa criança.
Não permite o amadurecimento.
O amadurecimento, a formação de uma identidade saudável. Por outro lado, nós temos aqueles pais que tratam com desprezo. Também é uma forma de abuso psicológico. Quando o filho, por exemplo, não atinge uma meta, não tira uma boa nota. Ou aqueles pais que tratam com terrorismo, que ameaçam, que deixam de castigo, às vezes castigos muito severos por semanas e meses. Ou aqueles pais que exploram. Tem a exploração sexual, mas também tem outras formas mais sutis de exploração. Por exemplo, pedir para que cuide do irmãozinho enquanto a mãe fica dormindo, né? Então, é uma forma de abuso. É negar reciprocidade emocional.
Deixa eu fazer uma pausa aí nessa questão do dormindo aí. Porque é importante também que os filhos tenham algumas ou realizem algumas tarefas. Sim, é importante, senão daqui a pouco vai ter gente aproveitando essa situação, dizendo que não pode um cuidar do outro em hipótese alguma.
É, porque existem casos em que pais delegam aos filhos maiores a responsabilidade total pelo cuidado dos irmãos menores. É nesse sentido. E esses pais, eles se omitem mesmo de cuidar dos irmãos.
Não significa uma vez ou outra,
não,
uma situação...
Eventualmente, você pedir para você cuidar do seu filho, para que você tome um banho, que o irmão mais velho faça essa tarefa, é até saudável. Pedir para que ele coloque a mesa, ajude nas tarefas domésticas, isso é importante. Agora, eu estou dizendo dos pais que delegam a responsabilidade total aos filhos.
Que se negam a ter ou exercitar o papel de pais e deixam o irmãozinho mais velho da casa, com toda a responsabilidade.
Sim, tem pais que mandam até o irmão para a reunião da escola responder pelos pais. Então, é nesse sentido. Uma outra forma de abuso psicológico é a instabilidade quanto às regras. Às vezes, a mãe diz uma coisa, na sequência, o pai diz outra. E não existe um consenso.
Essa ausência de uma coerência no discurso de pai e mãe também é problema.
Sim, porque tem pais que chegam a dizer, se você não fizer o que eu mandei, eu te bato. A mãe, na sequência, diz, se você fizer o que seu pai mandou, eu bato também. Então, a criança acaba apanhando, fazendo ou não fazendo aquilo que foi pedido para ela.
E ainda que não apanhe, entra em conflito, né? Porque...
Sim.
O tique e o teco da criança começa a dar trombada.
No caso, o que uma criança... Então, essas formas de abuso psicológico, elas acabam interferindo porque a criança fica muito ansiosa. Ela não sabe muito bem o que ela está fazendo, se é certo ou errado. Que referencial que ela tem que seguir. Muitas vezes, inclusive, tem pais que na frente do cônjuge acabam... como é que eu poderia dizer, concordando com o que o outro fala, e na ausência diz, não liga para o seu pai falou não, ou não liga para a sua mãe não. Então, a criança acaba entendendo o quê? Que pode desrespeitar, porque na família isso é permitido de certa forma. Me lembro de uma situação de um casal que uma vez me confidenciou, que a mãe deixava para o pai a tarefa de educar ou de punir. E ele ficava com pena da criança e ele fingia, então, que batia na criança e a criança fingia que chorava. Então, foi uma situação tão caótica, porque o que a criança aprendeu naquela situação? Que é permitido mentir, que é permitido fazer teatro, porque ela e o pai faziam teatro para que a mãe se convencesse de que a criança estava sendo punida. Então, isso é muito grave.
Vai doente da cabeça, né?
Sim.
Então, não está percebendo o tamanho da encrenca que está arrumando.
Imagina, olha, aí essa criança cresce, se torna um adolescente, que para chamar atenção se corta, tem atitudes assim bastante complicadas, às vezes nós chamamos até de atitudes histéricas, né? Para chamar atenção dos adultos, dos professores. Então, o que uma criança e um adolescente precisam para crescer de um ambiente saudável? De relacionamentos que sejam sustentadores e contínuos. Isso significa que os pais têm que ter consenso em relação à forma de educar. Essas crianças precisam de proteção física, de segurança, de regras claras, porque é muito comum, por exemplo, lá no hospital, na universidade, no HU, que crianças cheguem queimadas, que crianças façam uso de álcool ou façam ingestão de outros produtos químicos perigosos que estavam ao alcance delas. Isso significa que o ambiente em que elas estão não é um ambiente saudável, ou um ambiente que proteja essas crianças.
Aí fica claro, inclusive, que os pais estão equivocados quando pensam assim, quando tiver um filho, não vou mexer na casa, ele tem que aprender a lidar com a casa do jeito que está, porque algumas coisas precisam ser mudadas.
Sim. Por exemplo, tem pais que deixam barbeador na pia, então é muito comum as crianças se cortarem, as crianças ingerirem soda, ingerirem outros produtos químicos perigosos que estavam ao alcance delas. E não basta só dizer para a criança que aquilo é perigoso. Para a criança, ela não tem essa dimensão do perigo.
Até porque a curiosidade é muito grande, né,
Solange? Sim, especialmente com crianças pequenas.
Muito bem. Nós estamos no Questão de Classe, o nosso programa de educação, cultura e comportamento. Hoje conversando com a pós-doutora Solange França e Raimundo Iaigashi. A gente volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco.